Senhores deputados, bom dia a todos. Estamos mais ou menos em condições de começar os nossos trabalhos, mas eu... Queria começar por vos dar nota de um pedido de adiamento, uma vez que pode libertar já alguns dos nossos colegas sobre uma determinada matéria. O Partido Comunista Português solicita o adiamento do ponto 6. E o ponto 6 é nada mais nada menos discussão em comissão de projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a imediata e total requalificação da Estrada Nacional 125. Dispenso-me de ler tudo o resto. E, portanto, peço cumprimento do Sr. Deputado, que está aqui presente na nossa comissão. Havia até um pedido para este tema ser discutido em primeiro lugar, e daí eu ter começado por esta nota, mas é a pedido do deputado Bruno Dias e, portanto, cumprindo a nossa praxe parlamentar, adiaremos este ponto para a próxima ordem de trabalho, que será na próxima quarta-feira. Passamos, então, ao ponto 1, neste caso, a apreciação e votação da ata 88, relativa à reunião de 8 de março. Todos leram. Ainda estamos na ata. Senhor deputado, se tem alguma observação a fazer ata, não sendo o caso, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. O senhor deputado Paulo Neves, uma vez que tem uma outra comissão, tem uma intervenção preparada, solicita-nos que possamos discutir em primeiro lugar o ponto 5. Não havendo nenhum inconveniente, até porque o ponto 4... O Sr. Deputado Pedro Mota Soares também ainda não chegou e, portanto, solicitaria. O primeiro já foi adiado, está resolvido com eficácia. E, portanto, podemos, se não há inconveniente nenhum, passar ao ponto 5, que eu pedi ao Sr. Deputado Paulo Neves, que então fizesse a apresentação do parecer, na generalidade, sobre a proposta de Lei 50, que cria o regime jurídico do transporte em veículos a partir da plataforma eletrónica.
Sr. Presidente.
Senhor deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo.
Peço desculpa. Eu gostaria que a discussão deste ponto pudesse aguardar um bocadinho, que o deputado Heitor Sousa estivesse presente, que ela tenha acompanhado esta matéria. Ele e ele tem a chegar mais 10, 15 minutos.
Temos previsão da chegada do deputado Heitor Sousa?
10, 15 minutos.
Sim, senhora. Então, Sr. Deputado, vamos aguardar um bocadinho. Passamos ao ponto 2. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PST para audição do Presidente da Entidade Regional de Turismo de Lisboa, do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, do Presidente da Câmara Municipal do Montijo, sobre investimentos em infraestruturas. Sr. Deputado Luís Alberto Ramos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu pouco mais tenho a acrescentar. Este requerimento foi anunciado na última reunião e, portanto, é a formalização da intenção anunciada pelo Grupo Parlamentar do PSD de ouvir no âmbito das audições sobre o aeroporto do Montijo, ouvir o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, o Sr. Presidente da Câmara de Montijo e o Presidente da Entidade Regional de Turismo de Lisboa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se há algum dos grupos parlamentares sobre esta matéria. Sr. Deputado Hortense Martins, tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Era para também informar que, naturalmente, seguindo a nossa total abertura de aprofundar os assuntos, vamos dar o nosso acordo ao presente requerimento. É uma abertura que têm que reconhecer, não foi utilizada no passado, mas nós temos uma postura completamente diferente face aos assuntos. Muito obrigada.
Sr. Deputado Bruno Dias, presumo também para a mesma postura do passado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Da parte do PCP, salvo erro, nunca houve nenhuma objeção a que quaisquer audições se realizassem nesta comissão. Ainda é o que era. Eu queria dar conta do seguinte. Nós entregámos ontem, provavelmente não terá sido ainda tido seguimento. Eu vou entregar na mesa, aliás, foi enviado ontem o e-mail, parece que há aqui um problema com o anexo, estamos aqui a ver. A nossa proposta é muito simples. Votaremos favoravelmente este requerimento do PSD. Estamos perante a proposta do Turismo de Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, Câmara Municipal do Montijo. Nós consideramos que esta discussão deve ter uma abordagem integrada relativamente ao território numa ótica regional e não apenas de um concelho ou de um município em relação a determinado ponto. A nossa proposta é que, para além destas entidades, se ouça a Associação de Municípios da Região de Setúbal, porque não fazia sentido apresentar uma Câmara em contraponto a outra, ou acrescentar uma Câmara à outra, ou mais duas ou mais três. Portanto, numa ótica territorial abrangente e integrada, nós consideramos que a Associação de Municípios da Região de Setúbal deve ser ouvida, e por isso a nossa proposta. O requerimento tem dois parágrafos, eu posso imprimir e distribuir. Se os seus deputados entenderem, naturalmente respeitamos, se optarem por passar isto para a próxima reunião. Podemos distribuir de imediato, entregar na mesa de imediato o requerimento, está feito e tenho a impressora ligada para aqui, e portanto em dois minutos temos a questão resolvida. Se os seus deputados preferirem, evidentemente ficará para a próxima reunião.
Sr. Deputado, eu iria sugerir à Comissão, não sendo regra, mas uma questão de simpatia, nós de facto recebemos o e-mail, mas não sabemos se o deputado no dia nos desejava bom dia, se nos convidava para uma atividade qualquer que não trazia nada. Mas deduzimos que seria um requerimento. E, portanto, como parece um requerimento muito simples, eu pedia ao Sr. Deputado Bruno Dias se pudesse distribuir já e solicitava à Comissão que pudéssemos votar em conjunto, uma vez que a matéria é perfeitamente. Aliás, dentro daquilo que também foi combinado na anterior comissão, eu presumo que ainda vão surgir mais requerimentos sobre a matéria, eu próprio estou cheio de ideias, e portanto votaremos estes requerimentos e depois faremos um apanhado de requerimentos sobre o novo aeroporto. E portanto podemos votar, guardaria só a distribuição para não... Não é que não se possa passar um cheque em branco ao Partido Comunista Português, mas diz o bom senso que é melhor ler. Que é melhor ler e, portanto, vamos... Mas podemos começar, deixamos a votação. Eu iria só ao ponto 3, para adiantar-me o serviço, e já voltaremos ao ponto 2, uma vez que estamos perante a fixação de redações finais. Se os seus deputados não tiverem nenhuma observação sobre a fixação dessas redações finais, eu arriscaria podermos... Tem uma questão, Sr. Deputado Fátima Ramos? Então, se não se importa...
Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero aqui salientar o trabalho que as pessoas que fizeram este trabalho tiveram, porque de facto não é fácil juntar num texto comum propostas de resolução para um problema que em si são diferentes. Isto é, temos por um lado alguns partidos da extrema-esquerda que defendem uma solução em ferrovia mais pesada e temos o Bloco de Esquerda que defende uma solução em ferrovia mais ligeira, que era, no fundo, a continuidade do investimento que estava em curso. Da parte do PSD, o que queremos é que este assunto seja, de facto, resolvido e, por isso, estamos em sintonia com esta proposta, embora salientando aquilo que ela em si tem algumas componentes que são contraditórias. Eu queria, no entanto, salientar aqui o ponto 3, em que refere que no próximo quadro comunitário, eu sei que foi ele que foi assim aprovado, que era resultava da proposta do PEV, no próximo quadro comunitário. Parece-me que este ponto entra de alguma maneira em choque com depois o ponto 6, em que se coloca a concretização do investimento numa fase muito mais recente. Mais próxima. Portanto, não sei se aqui no ponto 3 não ficaria melhor apenas que candidato.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu tinha a indicação que este ponto 3 para o partido que justo aos verdes era fundamental, até porque tem um pequeno acrescento, que é no próximo quadro comunitário, o candidato à reposição da linha ferroviária do antigo ramal da Rosé, criando as condições necessárias para garantir o mais rapidamente possível uma solução de mobilidade ferroviária às populações entre Serpins e Coimbra, vírgula, depois acrescentaríamos em ligação com a rede ferroviária nacional. De qualquer das maneiras, tenho também pedido... Este é o texto que ficaria, que parece que o Sr. Presidente nos fez chegar e que fazia questão que ficasse nesta formulação. Mas se eu tenho pedido a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias...
Muito obrigado, Sr. Presidente. A senhora deputada mencionou, de facto, perspectivas muito diferentes nesta discussão, é assim há muito tempo. houve a aprovação de documentos que não se negam uns aos outros, mas que se sobrepõem com perspectivas muito diferenciadas. Pela parte do PCP, aliás, como é conhecido pela própria votação, pelo sentido de voto, houve aqui um posicionamento de discordância em relação a algumas das matérias que ficaram aprovadas, por uma razão de lógica em termos de proposta e de sentido da solução apontada, nós solicitamos, e penso que os seus deputados compreendem, solicitamos que o texto do PCP que foi aprovado, salvo erro, tem um ou dois pontos, é uma coisa muito curta, esse fosse colocado em separado e não nos opomos às soluções que sejam colocadas em relação às outras resoluções e à sua junção. O do PCP, por ter uma lógica de saco muito diferente e não enquadrar as outras perspectivas de empreendimentos, de metros ligeiros, etc., solicitávamos que fosse colocado em separado. Ou seja, havendo aqui um texto que é aquele que foi do PCP e o outro texto que pode resultar desta conjugação das várias propostas, se os senhores podem entenderem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu sou levado a sugerir que fiquem fixados cada um com a redação que está, uma vez que preserva melhor o espírito e a vontade de cada grupo parlamentar. Portanto, ficarão como estão. No projeto de resolução, garantia estacionamento reservado para pessoas com deficiências. O problema não se põe, está tudo, fica fixado à redação final, tal como está. Podemos então recuperar a aprovação dos requerimentos, estão lidos, estão entregues, estão fixadas. Vamos apenas passar à votação. Requerimento do Partido Social Democrático e do Partido Comunista Português. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados ambos os requerimentos por unanimidade. Agora sim, ponto 5. Apreciação e votação do parecer, já o anunciei, Sr. Deputado Paulo Neves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, Srs. Deputados. Esta proposta o Governo que apresentou à Assembleia da República está identificada com o número 50/13, referente à criação de um regime jurídico do transporte em veículo a partir de plataforma eletrónica. A presente iniciativa inclui uma exposição detalhada dos motivos e também obedece a todo o formulário correspondente a uma proposta de lei, reunindo, portanto, os requisitos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis. O presente relatório e parecer incidem exclusivamente e apenas sobre as matérias do âmbito da competência desta Comissão e, nestes termos, nós propomos, este parecer propõe, que a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas é de parecer que a proposta relativa à criação do regime jurídico de transporte em veículo a partir da plataforma eletrónica está em condições de ser apreciada na generalidade pelo Plenário da Assembleia da República. No relatório final fizemos questão de chamar a atenção que na nota preliminar apresentada pelo Governo, entendo o Governo que perante uma lacuna na legislação há a atuar em dois níveis, segundo a proposta do Governo, a primeira no plano da disciplina das plataformas eletrónicas e o segundo na dimensão dos requisitos que devem ser cumpridos por aqueles observadores. A iniciativa em apreço é apresentada pelo Governo no âmbito do seu poder de iniciativa e da sua competência política e está em conformidade, como também já adiantei há pouco, com a atual legislação. Também aqui no parecer chama a atenção que se dispõe ainda sobre a atividade do transporte em veículos descaracterizados a partir de plataformas eletrónicas e sobre as plataformas eletrónicas de reserva, prevendo ainda o regime de resolução alternativa de litígios, supervisão, fiscalização e regime sancionatório. Entendo o Governo, e chamamos a atenção disso, que as empresas tecnológicas que instituem e que também que organizam a partir de plataformas digitais mercados de serviços de transportes atuam como intermediários de negócios desse tipo e não como prestadores dos serviços contratualizados a partir destas plataformas. Também aqui no parecer fazemos questão de referenciar que esta Comissão, que o Governo, com esta proposta que faz, registra que ouviu a ANA Aeroportos de Portugal, a ANTRAL, ouviu a ARAC, também a Associação Nacional de Municípios, a Autoridade da Concorrência, a Autoridade de Mobilidade e dos Transportes, a DECO. Faço uma referência, no entanto, que o Governo ouviu estas instituições todas, mas não ouviu nenhuma empresa que gere plataformas. Quanto à opinião do deputado relator, naturalmente, como é uma questão que todos os grupos parlamentares estão mais do que consciencializados do que é que está em causa, naturalmente que apesar do Partido Social Democrata, apesar do deputado relator ter a sua própria opinião, penso que o mais correto é nos reservarmos para o plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhores deputados, não sei se há algum dos deputados quer fazer alguma observação, não sendo o caso, vamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentando, obviamente, o Sr. Deputado Relator sobre este requerimento. Passamos ao ponto 7, discussão em comissão de projeto de resolução 548 do Bloco de Esquerda, Estação de São Bento, 594 do PCP, pela defesa da valorização da Estação de São Bento.
Senhor Deputado. Sr. Presidente, eu peço desculpa. É possível, se tem licença, é possível nós fazermos esta discussão daqui a pouco e começar antes pelos pontos 8 e 9 e a seguir ter o ponto 7, pergunto eu, porque o Sr. Deputado Jorge Machado está a chegar à Assembleia e fará a discussão
desde o ponto
7, ao passo que o deputado João Ramos está aqui e vai fazer a discussão.
Estamos em geometria variável na nossa ordem de trabalhos hoje e, portanto, passamos ao ponto 8, discussão do projeto de resolução 428 do Partido Comunista Português, que recomenda ao Governo a assunção de compromissos com a calendarização da construção e qualificação da rede viária do Distrito de Beja, em função das necessidades de população e agentes económicos da região. Sr. Deputado João Ramos, acabadinho de chegar, tem a palavra e bem-vindo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, esta iniciativa do PCP propõe que sejam assumidos um conjunto de compromissos, nomeadamente que a Assembleia recomenda ao Governo a inclusão de um conjunto de compromissos para intervir na rede viária, rodoviária do Distrito de Beja. É feito um enquadramento daquilo que é a problemática. O Distrito de Beja é o distrito mais extenso do país, representa cerca de 10% do território continental, tem uma rede viária extensa e nem sempre devidamente cuidada, tem um problema com dois itinerários principais, aliás os únicos dois que servem o distrito, um deles de atravessamento de ligação entre o Algarve e Évora, outro de ligação entre a fronteira e Lisboa, e que não estão concluídos, não têm. O IP2 abdicou de um conjunto de ligações, nomeadamente de passagens superiores, e por isso não pode ser classificado como IP em toda a sua extensão. O IP8 está transformado, que é a ligação a Lisboa, está transformado. Aliás, esta comissão já teve a oportunidade de visitar aquelas obras. O IP8 está transformado no estaleiro de obra há mais de 5 anos, com o conjunto de dificuldades que isso acarreta. O distrito de Beja e aquela região tem um conjunto de projetos e de iniciativas que precisam de uma infraestruturação adequada do território, nomeadamente o projeto de Alqueva, o perímetro de rega do Mira, o aeroporto de Beja, o porto de Sines, precisam de uma infraestruturação adequada do território e ela não existe. E por isso é que surgem recomendações, tendo em conta aquilo que é nenhuma recomendações, o que propõem é que se resolva de imediato questões que estão iniciadas e não estão concluídas, mas também que tenham uma atenção para a calendarização de projetos que estão apontados há anos, há alguns há mais de 30 anos e que estão por concluir, nomeadamente as questões do IC27, que é a ligação entre Beja e o Algarve, em que está concluído parcialmente no Algarve e no Distrito de Beja não está nada concluído, e o IC4 de ligação de Grândola a Lagos, que também é intermitente e serve o Distrito de Beja no Conselho de Odmira. Por isso, estas obras, aquilo que se propõe é que, e estas conclusões, que elas sejam tidas em conta no âmbito daquilo que é o planeamento de construção, não se propondo nada de que seja uma conclusão imediata, porque para conclusão imediata precisamos de resolver os problemas do IP8 e do IP2. E depois há uma atenção com aquilo que são as redes de estradas do Distrito de Beja, tendo em conta aquilo que é a sua extensão, como eu já referi. Eu gostava de, e antes de terminar, de até solicitava ao Sr. Presidente que pudesse, tinha aqui uma inclusão que o Grupo Parlamentar do PCP vai pedir a substituição da iniciativa no sentido de incluir uma questão que é, neste momento há uma matéria pertinente, aliás os senhores deputados, todos os deputados do Círculo tiveram até recentemente a apreciar, que é, tem a ver com o IP8, com o IP2, perdão, e com o facto de ele estar a ser encerrado sem que as vias alternativas estejam concluídas. E isso inibe qualquer circulação e por isso é uma recomendação também nesse sentido que eu distribuirei já para discussão, para conhecimento dos senhores deputados, que suscitaremos esta alteração, tendo em conta que propondo que a concessionária não possa limitar a circulação no IP2 sem que as vias alternativas estejam efetivamente concluídas. Dos deputados que estão aqui, o senhor deputado Pedro Carmo esteve comigo mais a deputada Anilza de Sena, tivemos numa reunião onde verificámos efetivamente que as vias de circulação paralelas atravessam ribeiras, onde não há pontes e por isso não há efetivamente essa circulação. Não servem como alternativas. Um agricultor, por exemplo, não consegue levar trigo num equipamento agrícola do Conselho de Castro Verde de entradas para Beja, porque as vias alternativas não funcionam e porque não pode circular no IP. E por isso, uma atenção a esta matéria. E por isso, pedia para... Tenho aqui 6 cópias para poderem ser substituídas. Para além de que, na alteração que íamos propor, no ponto 5, que se refere à questão da manutenção adequada da rede rodoviária, fazer aí um destaque para, que não está aí, que pretendemos fazer, para os concelhos de Barrancos e de Odmira, que pela sua periferia relativamente à sede de distrito, nomeadamente por se situarem a mais de 100 km da sede de distrito, têm que ter aqui uma perspectiva também diferente, têm problemas muito sérios em termos daquilo que é a manutenção da sua rede viária e, por isso, a sua localização também deve ser alvo daquilo que são as suas características específicas, de um olhar diferenciador para estas estruturas. Para já disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado, se nos pudesse fazer chegar os documentos. Entretanto, temos já uma inscrição. Não sei se esta nova redação para a intervenção faz alguma diferença, presumo que não. Sr. Deputado Pedro do Carmo.
Presumo, Presidente, muito obrigado.
Tem aí já a nova redação.
Muito obrigado.
Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dizer que é oportuno este projeto de resolução 428 do PCP, porque efetivamente as acessibilidades e a rede viária no distrito de Beja têm ficado para trás. Se houve um anterior momento onde houve o início da construção de dois eixos estruturantes para o desenvolvimento do distrito e para as acessibilidades, a A26, o IP8 e o IP2, o que é facto é que durante a governação PSD-CDS, efetivamente essas obras foram paradas, bruscamente paradas. Algumas delas teremos que avaliar ainda o impacto que elas terão em termos de contas públicas, porque os concessionários foram confrontados com uma decisão política de parar com as obras e sabemos que isso ainda está em discussão em Tribunal Arbitral e que pode efetivamente trazer um acréscimo significativo para o erário público pela forma como as obras foram interrompidas. Bom, mas enfim, não falando do passado, o que é facto é que durante 4 anos estas obras ficaram ao abandono e ainda não recomeçaram. Acresce ainda que durante este período houve também o início de um novo quadro comunitário de apoio, o 2020, que efetivamente não acautelou nada de investimento, nem para as estradas municipais, nem para as estradas nacionais, em termos de financiamento comunitário. E isso agravou significativamente esta rede viária. Foram aqui focadas 2 questões essenciais que têm a ver com o IP2. O IP2 hoje é uma via intermitente, ou seja, ao longo do percurso do IP2 para e a estrada nacional volta a ter a característica de IP, deixa de ter IP, volta a ser IP. E o caso mais grave é junto a Castro Verde, no Conselho de Castro Verde, efetivamente, junto à Freguesia de Entradas, onde o concessionário rapidamente continuou as obras, mas não acautelou de forma nenhuma, a rede viária alternativa. E, como disse o Sr. Deputado João Ramos, tivemos uma reunião conjunta com a Comissão de Utentes e, naturalmente, é inadmissível que aconteça que os proprietários tenham ficado vedados de acesso à propriedade, que várias atividades económicas não possam desenvolver-se porque efetivamente não podem circular na estrada. É inadmissível que o concessionário tenha dado este passo em frente sem acautelar a acessibilidade dos vários proprietários e das atividades económicas que se desenvolvem na região. Depois temos situações como é o caso de Odmira e de Barrancos, que foram referenciados, onde há estradas nacionais que efetivamente neste momento estão praticamente intransitáveis. A Nacional 123 e a 384 são bem disso à prova. O Infraestruturas Portugal recebe todos os dias dos utentes dezenas de queixas e efetivamente tem uma resposta de lá para ali que vai ver, vai resolver, mas efetivamente temos que ter um olhar diferente para as acessibilidades no Distrito de Beja e o que está aqui exposto, naturalmente, que acompanhamos e que efetivamente é preciso um olhar diferente, porque com o investimento que está a fazer no Distrito de Beja, com o sucesso que tem, ainda agora nos últimos dias temos tido a noção do aumento do volume de exportações com a atividade agrícola, que tem tido beneficiado do investimento que foi feito em Alqueva, efetivamente seja castrado do mais desenvolvimento, porque efetivamente não há um investimento nas acessibilidades. Repito, não foi acautelado o investimento nem o financiamento comunitário, nem para as vias municipais, por uma malha da rede viária municipal que complementava muito estes investimentos estruturantes, e o que é facto é que a A26 e IP8 efetivamente não têm o devido acompanhamento e isto tem que ser acautelado. Por isso acompanhamos e efetivamente a questão do IP2 é para nós muito preocupante e devia ser dada uma indicação muito forte já ao concessionário que não pode cortar as vias alternativas sem ter efetivamente acautelado e assegurado o acesso às propriedades e o acesso à atividade económica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Costa e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e seus deputados. Antes de mais, dar aqui uma nota que é importante, tem a ver com a minha colega, a deputada Nilza de Sena. Ela tem uma proposta de um projeto de resolução que está connosco, que irá entrar nesta comissão, portanto, em que transversalmente foca os temas que estão aqui em cima da mesa. Mas dar aqui focar dois ou três aspectos que nos parecem essenciais, porque quando se faz uma retrospectiva histórica sobre os investimentos aqui em questão, e de facto são investimentos estruturantes para a região Alentejo, nomeadamente para o Baixo Alentejo, para o Distrito de Beja em particular, dar nota que as duas obras, o IP2 e o IP8, elas pararam por razões mais do que evidentes, ou seja, o país chegou a uma situação tal de bancarrota, uma situação vergonhosa, de mão estendida, em que nos levou à situação crítica ter que parar obras que seriam estruturantes para as regiões. Outra verdade que é preciso ser reposta, Sr. Presidente, é que todos nos lembramos daquilo que era o position paper do documento inicial da Comissão Europeia quando negociou com Portugal a nova programação de fundos comunitários, e nesse documento, e alguns autarcas do momento e muitos deputados que estão aqui presentes e acompanharam esse processo na altura, sabem que tudo que eram infraestruturas rodoviárias estavam completamente inibidas, foram completamente inibidas de serem incluídas na nova programação de fundos estruturais. Foram essas as regras, todos as conheceram, esperemos nós, estamos cheios de expectativas que esta governação consiga reprogramar os fundos comunitários e que consiga, efetivamente, que essas estradas venham a ser contempladas nos fundos comunitários. Se isso acontecer... Oh, amigo, eu, quando for a sua vez, fala. Para dizer que naquilo que este Governo conseguir na reprogramação do Acordo de Parceria, pelo que eu sei, o Ministro das Infraestruturas e Planeamento disse aqui nesta Comissão que está a reprogramar os fundos comunitários. Está a reprogramar os fundos comunitários significa
que está em condições de também contemplar este tipo de investimento. É essa a expectativa e aplaudiremos de pé quando isso acontecer. Mas o que nos interessa aqui é concretizar projetos que estão, de certa forma, parados ou alguns que investimentos que necessitam emergentemente ser renovados na região e, nomeadamente, no Distrito de Beja em particular. E estes investimentos são emergentes, mas também há aqui que focar outro aspecto da verdade, porque eu recordo-me precisamente dos outdoors que foram colocados no Distrito de Beja, nomeadamente um ano antes das eleições, onde focava a excelente vontade do Partido Socialista, portanto, em concretizar, portanto, a realização daquilo que seria ou que seriam estas obras estruturantes para o Distrito. Dar nota que elas ainda não aconteceram. Daqui a pouco caminhamos para 2 anos de governação. O Governo de Maravilhas, da Geringonça, de facto ainda não conseguiu concretizar essas obras. Mas uma verdade que tem que ser reposta também é que, de facto, as obras do IP2, grande parte das obras do IP2, ainda assim, com todas as dificuldades financeiras que o país atravessou, grande parte das obras daqueles viadutos famosos que nós encontramos em toda a região, que percebemos totalmente a necessidade desses viadutos para aquilo que são as necessidades de investimento, bem, o que é certo é que ainda assim, tanto essas obras foram concluídas, basta ver o troço da Vidigueira até de Portela, em termos práticos, até Beja, e alguma continuidade, tanto que veio a ser concluída posteriormente, mas que as obras estavam em andamento. Bem, dar nota que nós não nos limitaremos, portanto, como já disse, a aprovar, portanto, este projeto de resolução. Consideramos que é justo para o Distrito de Beja, mas a minha colega, portanto, como disse, portanto, ela apresentará, já tem uma proposta apresentada ao PSD para entrar aqui nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem mais inscrição do deputado Assen Simões, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a função parlamentar deve ser uma função de elevado grau de exigência e as nossas capacidades para podermos usar argumentos demagógicos devem ter limites. Aquilo que aconteceu com a preparação do acordo quadro com a União Europeia relativamente aos fundos foi claro. Ou seja, o Governo não queria estradas nacionais nem vias apoiadas por este quadro e a União Europeia fez a vontade ao Governo. E, portanto, nestas circunstâncias o que temos é uma realidade concreta que está no acordo quadro que foi aprovado por Bruxelas de inexistência de fundos destinados a vias. Esta é a realidade. E mais, se os senhores deputados teimarem em fazer isso, a única coisa que nós podemos fazer é pedir ao senhor Presidente para distribuir aquilo que foi o acordo quadro para nós e os trabalhos prévios desta Comissão para nós entendermos aquilo que foi o enquadramento relativo a essas vias. Portanto, agora fazer uma análise nesta Comissão, entregando à oposição de altura, hoje Governo, a responsabilidade de poder alterar um primado, que é o primado da separação daquilo que são as estradas nacionais do Acordo Quadro, é errado. E a revisão deste mesmo Acordo Quadro, deste Portugal 2020, não pode contemplar uma alteração sistemática daquilo que foram os princípios aprovados por Bruxelas. Portanto, nós podemos, e isso já tratamos aqui na Comissão, iniciar um processo relativamente ao próximo acordo quadro que integra aquilo que são as solicitações das regiões e as solicitações dos autarcas. Mas essa realidade é uma realidade que está prevista, que é da responsabilidade do PSD e do CDS e que não pode deixar de ser esquecida, não pode ser esquecida nesta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais inscrições. Tenho apenas o Sr. Deputado António Costa e Silva para encerrarmos esta discussão.
Sr. Presidente, é para repor a verdade sobre esta matéria, porque não foi falado a verdade sobre o assunto em questão, dar nota do seguinte: o primeiro documento que Bruxelas apresentou sobre esta matéria chama-se Position Paper, ou seja, Bruxelas disse ao que vinha na negociação dos fundos comunitários. E as estradas, quaisquer tipos de investimentos de estradas, estavam à partida inibidos nessa proposta. Ponto 2. Entramos nas negociações de acordo de parceria. Portugal sistematicamente tentou financiar obras de estradas, obras estruturantes para as diferentes regiões. Uma das últimas propostas que ainda Portugal tentou sem sucesso nas negociações, foram as denominadas last miles. Eu recordo-me perfeitamente as last miles, que na altura que se referia, eram as ligações essencialmente às... Estamos a falar de abril, estamos a falar de abril de 2014, estamos a falar de last miles, de, em que, em termos médios, havia uma previsão, ou havia um entendimento que poderiam atingir uma lógica de 10 km de ligação a ferrovias, ligação a zonas industriais, ligação a portos. Ainda assim, a única coisa que se conseguiu nessas negociações, a única coisa que se conseguiu, não foi por vontade expressa do governo português da altura, porque o governo português queria muito mais, a única coisa que se conseguiu era incluir uma parte das last miles, na agenda da competitividade, portanto, ligada àquilo que o governo anunciou recentemente através do seu primeiro-ministro, foi isso que se conseguiu negociar com Bruxelas. Por isso, eu estou cheio de expectativas, porque eu sei que um programa comunitário, um acordo de parceria como nós temos agora, é possível ser reprogramado se não atingirem certos objetivos. E há muitos dos objetivos que nem sequer os conhecemos. Indicadores de realização que temos uma ignorância total sobre o que se passa. E são indicadores que precisamos, temos a necessidade, a emergência de saber. Não nos interessa só a execução física do programa. Por isso mesmo, se Portugal não atingir um conjunto de objetivos, corre o risco de perder dinheiro e pode sim também, é verdade, de modificar aquilo que é a programação do programa comunitário. Mas o Governo anuncia neste momento que está a reprogramar as verbas comunitárias. Mas aquilo que está no acordo de parceria é que a reprogramação será feita em 2019 com dados a 2018. Portanto, estou muito expectante nas verdades deste Governo. Muito obrigado.
Sr. Deputado, não vamos prolongar, mas com certeza estamos a discutir um projeto de resolução, portanto, está à vontade.
Vou facilitar muita vida. É só para dizer que em 5 minutos o Sr. Deputado António Costa e Silva, disse uma coisa e passados 5 minutos o Sr. Deputado António Costa e Silva, conhecedor dos fundos comunitários, disse outra. Muito obrigado.
Veremos. Sr. Deputado, eu vou dar como boa a sugestão e, portanto, tentaremos encontrar sempre que possível aquilo que foi o acordo de parceria e aquilo que foi também os documentos vindos da Comissão para que, de facto, esta discussão seja feita com base em documentos oficiais e sólidos e verdadeiros, porque acho que evita, pelo menos, o prolongar das nossas discussões, porque estamos todos na posse dos mesmos dados. Sr. Deputado Heitor Sousa, entrando, fez-me sinal. O Grupo Parlamentar Bloco ainda não tinha dito sobre essa matéria, não tem intervido. Tem a palavra, Sr. Deputado. Para 3 minutos, que é o tempo que estamos a utilizar para a discussão do nosso projeto de resolução.
Sim, Sr. Presidente. É apenas para fazer uma sugestão. Eu creio que este conjunto de questões que o projeto de resolução do Partido Comunista coloca são bastante pertinentes, mas têm urgências diferentes. E eu creio que o projeto de resolução ganharia se separasse na parte propositiva, separasse aquilo que é urgente daquilo que é planeamento, porque aquilo que é planeamento é uma discussão que pode ser tida em compaginada com outra. O Sr. Deputado do PST, o António Costa e Silva, referiu que estava em preparação ou estava mesmo no prelo, estava a ver no prelo algumas propostas que o PST tem sobre esta matéria. Talvez fosse de essas propostas que agora o PCP apresenta fossem, digamos, compaginadas com as propostas do PSD, porque eu estou bastante curioso para saber o que é que o PSD propõe depois de ter andado 4 anos e meio no governo a destruir tudo o que é projetos de infraestruturas e de planeamento para poder entregar a privados que depois foram à falência. Portanto, estou bastante curioso em saber quais são as propostas e, portanto, para que, eu creio que, do ponto de vista da clareza do projeto, é uma sugestão que eu deixo ao PCP, talvez fosse de fazer um texto de substituição um bocado mais extenso, para fazer esta avaliação de prazos que me parece que é importante em termos de política e em termos de proposta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervém em boa altura, porque agora o Sr. Deputado João Ramos tem a oportunidade de responder sobre essa e as outras questões que entender convenientes. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda bem que esta proposta do PCP suscitou acesa resolução, acesa discussão, ela vem ao encontro daquilo que é a necessidade de urgente resolução de alguns problemas. Eu gostava de notar, quanto à história relativamente a esta matéria, que o IP2, que é a ligação entre a A2 e Bragança, o IP8, que é a ligação entre a fronteira de Ficalho e Lisboa, e o IC4, que são as ligações, a ligação entre Grândola e Lagos, estão no Plano Rodoviário Nacional desde 1985, por isso têm 32 anos e não estão concluídos. O IC27 está no Plano Rodoviário Nacional desde 1998, tem 19 anos e não estão concluídos, e por isso isto clarifica muito relativamente a esta matéria. Gostava também de fazer notar que o Distrito de Beja, Eu julgo que não é recicer, que é o único distrito do país. Posso continuar? É o único distrito do país que não tem um IP ou um IC totalmente concluídos. Como o Sr. Deputado Pedro Carmo disse, o IP2, que será aquele que está mais, será o único que não tem concluídos. Uma vez que é verdade, o senhor deputado Luís Testa tem razão que o distrito de Porto Alegre também não é propriamente bafejado pela sorte nesta matéria. E eventualmente será o distrito que se pode equiparar nesta matéria. Mas o que eu queria dizer é que o distrito de Beja tem um itinerário principal, que é a A2, que é um itinerário de atravessamento, não serve às populações do distrito de Beja, e aquele que mais se aproxima da conclusão será o IP2, mas é intermitente, como o senhor deputado Pedro Carmo disse. E já agora dizer, não é intermitente em função das necessidades das populações, é intermitente em função dos interesses da concessionária. Quando a concessionária não constrói as passagens que deve construir, então, ou quando não faz as variantes às aldeias, interrompe o IP. Mas para benefício das populações, como acontece no caso de Castro Verde, aí já não se interrompe o IP. Gostava de dizer que este projeto vai um bocadinho além daquilo que é a questão do Distrito de Beja, porque também aponta à conclusão do IP2, como o Sr. Deputado Costa e Silva sabe, ligava à A26 junto à cidade de Évora, e então esta matéria não está esquecida. Dizer que, e indo ao encontro daquilo que é, fazendo uma referência àquilo que é a proposta do Sr. Deputado Heitor de Sousa, de qualquer maneira, as recomendações, a forma como elas estão divididas, o ponto 1 e 3 já são resolução imediata, são propostas de resolução imediata, porque elas não podem esperar, porque as estradas estão transformadas em estaleiros, porque há problemas sérios de segurança no IP2 com a construção das rotundas que foram feitas, porque o IP8 é um estaleiro de obra permanente entre Beja e a A2, e por isso precisam de resolução imediata. E depois há os pontos 4 a 6 de recomendações que distribuí, que são, de certo modo, de investimento a médio prazo e de planeamento de inclusão nos instrumentos de planeamento. E, por último, para terminar, dizia que o que gostava de dizer é que não queria aqui, acho que não pode não ser muito salutar para a resolução dos problemas se entrarmos aqui no modelo de financiamento e de onde é que veio o financiamento, porque essa deve ser uma responsabilidade que a gente deve atribuir e que a Assembleia da República recomendando deve atribuir ao Poder Executivo de encontrar as soluções. Porque se nós nos centrarmos aqui no modelo de financiamento, estamos a autolimitar aquilo que é a capacidade de recomendação da Assembleia da República, condicionando aqui às possibilidades que o Governo possa ter de financiar. E essa é uma responsabilidade do Governo, é uma responsabilidade do Poder Executivo encontrar os instrumentos para poder resolver a situação. Já agora dizer que, no caso do IP8, durante 4 anos do anterior Governo, e é verdade também se tem continuado agora, o Orçamento de Estado consta sempre, relativamente ao IP8, a renegociação dos contratos de concessão, a renegociação para que a obra possa avançar, e durante este tempo todo isto não foi ainda possível de ultrapassar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço o aceso debate. Passamos ao ponto seguinte, também uma discussão em comissão do projeto de resolução também do Partido Comunista Português, o 431, que defende a valorização da linha ferroviária do Alentejo e a promoção da mobilidade ferroviária no Distrito de Beja. presumo que darei a palavra novamente aos deputados. João Ramos, presidente. Tem a palavra 3 minutos, peço agora alguma contenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto do PCP pretende valorizar e defender a ligação ferroviária, nomeadamente a linha do Alentejo e a ligação à cidade de Beja. Gostava de dizer sobre esta matéria que o comboio na ligação a Beja faz a diferença. Em muitos sítios não há diferença em termos de tempo de deslocação entre as ligações rodoviárias e as ligações ferroviárias. Isto não acontece no caso de Beja, tendo em conta aquilo que são os traçados quer das vias rodoviárias, quer o traçado da ferrovia, há efetivamente um ganho de tempo nas deslocações na diferença entre o comboio e a rodovia, e por isso esta... Não sei se quer que eu pare, Sr. Presidente, ou se posso continuar. Ah, muito bem, obrigado. E por isso esta ligação tem este valor acrescido no Distrito de Beja. Em 2010 foram suspensas as ligações diretas a Beja por via da eletrificação do ramal de Évora na opção da ligação a Évora e da construção da ligação entre Sines e Caia, e o que o PCP pretende propor aqui é que não se abdique da linha do Alentejo. Todos os especialistas dizem que, nomeadamente na ligação a Sul, a linha do Alentejo acaba por ser uma alternativa à linha do Sul. Isto, do ponto de vista técnico, faz todo o sentido haverem canais de circulação alternativos. Há esta questão da ligação privilegiada, como já referi. Há depois a ligação deixou de ser direta para Beja, havendo transbordo e passando a ser feito de automotora, o que piorou a qualidade, até porque a manutenção e a qualidade das automotoras também não é melhor a fazer esta ligação, e isto arrasta-se desde 2010, e por isso também não cada um assumirá as suas responsabilidades relativamente a esta matéria. As estações encerraram parcialmente e os bilhetes começaram a ser vendidos dentro dos comboios e deixou de haver circulação para Sul. Hoje quem em Beja quiser apanhar um comboio para o Algarve tem que vir ao Pinhal Novo para apanhar o comboio para o Algarve, porque a linha de ligação entre Beja e a Funcheira para Sul não funciona. E por isso, aquilo que se propõe nesta matéria é que possa ser feita uma avaliação do modelo de negócio que possa servir para reativar a linha de ligação, a linha do Alentejo de ligação entre Beja e a Funcheira, que o Governo não abdique da linha do Alentejo no âmbito da rede rodoviária nacional, nomeadamente tendo em conta a importância e a necessidade da sua eletrificação, até tendo em conta os projetos em desenvolvimento no Distrito de Beja, que já referi na intervenção, na discussão do projeto anterior, e depois no âmbito da linha do Sul há também um conjunto de estações nos concelhos de Ourique e de Odmira que eram servidas por um comboio regional que em tempos foi desativado e que era importante nomeadamente para concentrar pessoas e para trazer passageiros para a estação da Funcheira, onde para o Alfa Pendular. Aliás, basta hoje ir à estação da Funcheira durante a semana para perceber a quantidade de veículos particulares que lá se concentram, de pessoas que se deslocam hoje de viatura própria para, na estação da Funcheira, apanharem o comboio ou ao Algarve ou para Lisboa. O Alfa Pendular, que é a única estação onde para. E por isso, a importância da existência do regional para concentrar passageiros era importante nesta matéria, e por isso aquilo que se propõe também é que se equacione, considere a reposição de um comboio regional na linha do Sul, ligando aquelas estações dos concelhos, daqueles conselhos mais a sul no Alentejo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Costa Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria em questão, estamos a falar de uma linha que liga Beja à Casa Branca, portanto, atravessa, portanto, dois distritos, o distrito de Beja e o distrito de Évora, embora tenha um impacto mais significativo no distrito de Beja e, sobretudo, à cidade de Évora, que é uma capital distrito. A garantia deste investimento seria a garantia também de um serviço de melhor qualidade para todos os habitantes daquela cidade e daquele distrito, ou dos dois distritos, em concreto, algumas populações ainda do distrito de Évora. Reconhecemos a parte difícil desta discussão, que tem a ver com a questão financeira e a questão, portanto, financeira no que compete ao investimento, mas também a questão da própria sustentabilidade. E aqui, claro, é uma questão mesmo de investimento público, de necessidade de cumprir aquilo que é uma necessidade da região, portanto, e em termos de que este tipo de investimento possa fazer toda a diferença, quer para a população, portanto, para aqueles que lá vivem, mas também para a captação de investimentos, para a captação de turistas, para aquele território em que tem muito a dar sobre essa matéria. E a reformulação desta linha permite, como disse, uma melhor qualidade de vida, mas também outras oportunidades à região, e estamos a falar, presumivelmente, de um investimento que não é importante, mas não é assim tão significativo, e que, havendo condições, consideramos que deveria ser concretizado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro do Carmo. Tem a palavra.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, complementando o que já foi dito, quer pelo Sr. Deputado Costa da Silva, quer pelo Sr. Deputado João Ramos, é efetivamente essencial que se faça este investimento. O investimento da eletrificação da linha férrea Beja-Casa Branca e assim ligá-la à rede ferroviária nacional, porque não é o que acontece neste momento. Sem querendo, não querendo voltar atrás, mas é importante que se diga, porque esta situação é muito semelhante à que foi referida no projeto de resolução anterior. Isto é, o governo anterior não acautelou o financiamento comunitário que permitisse a eletrificação deste investimento. O Sr. Deputado Costa da Silva disse muito bem, concordo com ele, o Governo quis muito mais, mas o que é efetivamente verdade é que conseguiu muito pouco. E para o Distrito de Beja conseguiu quase nada. E quanto à questão que foi aqui dito e foi também alvitrada de que efetivamente estava a pagar, não, é grande parte deste investimento, vamos pagá-lo. Este, na linha férrea, vamos pagá-lo com as dificuldades do investimento e de expotenciar os investimentos e o desenvolvimento económico que a região está a ter. E, por outro lado, é o reembolso e as contas que vamos ter que fazer ainda com os concessionários que foram forçados a abandonar as obras. Isso é umas contas que ainda vamos ter que fazer e Deus queira que, efetivamente, eu não tenha razão. Mas, relativamente a este projeto de resolução, aquilo que está aqui em causa é que é urgente que se faça a eletrificação da linha. Até porque, e que se recomende também às Infraestruturas de Portugal, que tenham atenção às condições que dá aos utentes que utilizam estes meios de transporte. Nomeadamente, não há as estações ferroviárias que estejam abertas, há abrigos que no inverno é realmente ultrajante que as pessoas fiquem naqueles locais e não as convida a utilizarem estes meios, nem nas estações ferroviárias existem instalações sanitárias. Eu dou só um exemplo, a estação ferroviária da Funcheira, que é servida pelo Alfa Pendular e Intercidades, para além de estar encerrada, não ter nenhuma venda de bilhetes, mas não tem sequer instalações sanitárias. Eu fui autarca e, enquanto autarca, quis, em conjunto com as Infraestruturas de Portugal, resolver este problema. Iniciámos um protocolo em que a autarquia assumia a responsabilidade de manutenção das instalações sanitárias, pois só vos dou nota que, nesse período, as Infraestruturas de Portugal queria que a autarquia, assegurando a manutenção, a limpeza das instalações sanitárias, mesmo assim tinha que pagar efetivamente 400 euros por mês para fazer o trabalho que era da REFER. Isto era naturalmente inadmissível. Sei que o autarca de Ourique neste momento já conseguiu um protocolo em que efetivamente não paga, mas assegura as instalações sanitárias, as instalações ferroviárias. Estas recomendações são muito importantes e só esta pequena nota. Eu sou, e uma declaração de interesse, eu sou um utilizador deste serviço ferroviário e na ligação de Funcheira, Lisboa, eu tenho o Alfa Pendular que utilizo, sai às 8h23 do interior do Alentejo e às 9h50 estou entre campos. Isto é realmente fator de desenvolvimento e que permite que a região se desenvolva. O que acontece neste momento é que só a Funcheira tem, só esta parte sul do distrito tem acesso a este meio de transporte e efetivamente é preciso fazer a ligação de Beja-Funcheira numa situação alternativa, mas que fomente e que Beja também tenha a ligação a Lisboa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que este projeto de resolução do PCP coloca o dedo na ferida quando refere que o facto de o Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas do anterior Governo, PETI 3+, ter pura e simplesmente ignorado tudo aquilo que tinha a ver com o transporte ferroviário de passageiros, de passageiros do ponto de vista das prioridades para o desenvolvimento da rede ferroviária nacional e de o centrar exclusivamente na rede de transporte de mercadorias. Nós já tivemos ocasião de denunciar quão errado é este conceito de que já foi, aliás, tentado para passageiros aqui há 10 anos atrás. Fazer redes ferroviárias, linhas ferroviárias apenas para passageiros. E o anterior governo caiu exatamente no erro contrário, que é fazer investimentos na ferrovia apenas dirigidas para o transporte de mercadorias. Quando, há 150 anos, que o transporte ferroviário é um transporte ferroviário em linha mista, de passageiros e de mercadorias. Nunca se viu uma linha em Portugal que fosse exclusivamente dedicada ao transporte de mercadorias ou ao transporte de passageiros, a não ser no caso de ramais. Ramais não são linhas, são, digamos, extensões de linhas com objetivos económicos bem definidos. E, portanto, esta oportunidade que o projeto de resolução do PCP nos dá é a de convocar o Governo a mudar o conceito de investimento público na rede ferroviária que tem sido prosseguido até agora. E nós temos dito que em 2017 é o ano que deve ser aproveitado para uma reprogramação do programa Ferrovia 2020, provavelmente transferindo algumas dos investimentos que estão aplicados em linhas que não têm tão importância do ponto de vista do desenvolvimento equilibrado do transporte de mercadorias e de pessoas, transferindo alguns desses investimentos para o investimento naquilo que nós, Bloco de Esquerda, chamamos num projeto de resolução que apresentamos, rede ferroviária de proximidade. E rede ferroviária de proximidade significa cozer o território do ponto de vista do transporte de passageiros ferroviário para assegurar algumas das ligações que atualmente são prestadas no âmbito de um serviço regional ferroviário que dizem respeito, por exemplo, no caso do Alentejo, a criar uma ligação que não existe e que não se percebe porque é que não existe entre Évora e Beja em ferrovia. Porque é que não existe uma concordância, que é um investimento menor, digamos assim, porque é que não se faz uma concordância da rede de Évora para a rede do Alentejo, que vai para Beja, para permitir que a população, digamos, articule o território, do ponto de vista de uma ligação interior, entre Évora e Beja. Duas capitais de distrito que mereceriam uma ligação ferroviária para passageiros e também para mercadorias, obviamente. Portanto, o projeto de resolução do PCP é oportuno, mas creio que ele deve ser enquadrado numa proposta de política que o Governo deve enverdar, a nosso ver, que é de procurar reequilibrar o plano estratégico de transportes e infraestruturas no sentido de lhe acrescentar a valência de transporte de passageiros. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tendo eu mais nenhuma questão premente na estação do Largo 1º de Maio em Casa Branca, Sr. Deputado João Ramos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as palavras e saudar o facto de ser possível uma unanimidade aqui em torno da importância da ferrovia, confirmar do conhecimento também que tenho um conjunto de questões problemáticas e de má qualidade no serviço que é prestado. Por exemplo, na estação de Alvito, os passageiros até saem para a via, para fora da via. A estação está de um lado e a saída de passageiros dá-se no outro. Todas as estações estão encerradas. Confirma-se todas estas preocupações. Lembrar que a linha do Alentejo não é só a ligação entre Casa Branca e Beja, é a ligação entre Casa Branca e a Funcheira. Há também depois uma linha, a linha continua de Beja para Sul, mas isso também foi referenciado. Gostava de dizer que relativamente à sustentabilidade e à necessidade do investimento, ela não se desliga daquilo que são as opções. E a opção de, em 2010, ter terminado a ligação direta à Beja levou a que tivesse havido alguma redução naquilo que é a procura, tendo em conta o facto de se ter interrompido a ligação direta, mas também da qualidade em que, com que o serviço era prestado. E por isso, a sustentabilidade está relacionada com o número de passageiros e a perda de passageiros ou o ganho de passageiros não está desligado daquilo que são os investimentos ou opções que se fazem a cada momento, e desde 2010 a opção não foi de valorizar aquela linha, foi pelo contrário de desvalorizá-la. Dizê-lo para terminar que o desenvolvimento não abdica da existência de uma rede rodoviária e soluções rodoviárias adequadas. Basta ver o investimento que fazem os países em vias de desenvolvimento, o investimento que fazem nas suas redes viárias. Nós temos alguma, de certo modo, desadequado, como foi referido agora, nomeadamente para esta ligação, às vezes, entre cidades e de articulação dos territórios. O facto de não haver uma ligação entre Beja e Évora. É verdade que estas redes muitas vezes não foram pensadas, quando foram pensadas, de uma forma a servir um conjunto de necessidades das populações, mas o que é verdade é que nós ainda a temos e que podemos potenciar e que o devemos fazer, e é esse o objetivo da recomendação do PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora ao ponto 7. Já temos a presença do deputado Jorge Machado, que aproveito para cumprimentar e dar as boas-vindas. O nosso modelo de discussão é 3 minutos para discussão deste projeto de resolução, para a apresentação e discussão pela Comissão. O Sr. Deputado Jorge Machado está em condições, tem a palavra.
Sr. Presidente, o agendamento é do Bloco de Esquerda, mas tenho todo o gosto em apresentá-lo primeiro, o do PCP.
Tem razão.
Mas, Sr. Presidente,
como o motivo do adiamento era a ausência de Vossa Excelência, quando vi entrar, quis adiar. Mas, fazendo assim, vamos seguir a nossa ordem. Vamos então começar pelo 548, que é do Bloco de Esquerda. O objeto é o mesmo. Portanto, Sr. Deputado Heitor Sousa, presumo. Afinal, eu até tinha razão. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra, então.
Sr. Presidente, este projeto de resolução surgiu num contexto em que foram desenvolvidas uma série de intervenções da Infraestruturas de Portugal na Estação de São Bento, que não foram discutidas na cidade e que ameaçavam desvirtuar o átrio principal da Estação de São Bento, com base num conceito comercial que fazia lembrar a tentativa de introduzir uma espécie de centro comercial ali na estação no átrio principal da Estação de São Bento. E, portanto, este sobressalto que este início de intervenção da Infraestruturas de Portugal provocou na cidade do Porto, fez com que várias forças políticas, até da própria cidade, se tenham insurgido contra esta iniciativa da Infraestruturas de Portugal sem ter sido devidamente discutido e avaliado pela cidade digamos, o sentido das intervenções que estavam a ser programadas e já em fase de concurso estavam a querer ser executadas na Estação de São Bento. E, portanto, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, considerando este contexto, o que propunha era que houvessem, propõe que houvessem diligências para que se fizesse uma auditoria ao processo de tomada de decisão e lançamento das obras não licenciadas na Estação de São Bento. Estas obras parece que foram já paradas e, portanto, se calhar foram paradas, mas não foi feita a auditoria. Portanto, desse ponto de vista, é necessário uma avaliação para perceber de que forma é que a Infraestruturas de Portugal toma decisões sem passando por cima das instâncias de decisão local, como é o caso do município do Porto. E, em segundo lugar, garante a intervenção da Direção-Geral do Património Cultural para avaliar as consequências das obras, entretanto, realizadas e das necessárias correções que devem ser introduzidas, e depois que se suspenda a intervenção da Estação de São Bento, bem como todos os processos de concessão. Esta questão da suspensão na estação de São Bento, essa já foi conseguida e, portanto, desse ponto de vista, o ponto 3 do projeto de resolução foi um bocado prejudicado, tendo em conta as consequências que as coisas tomaram, o curso que as coisas tomaram. Convém dizer que este projeto de resolução é de 21 de novembro de 2016 e, portanto, é natural que algumas destas coisas já tenham caído um bocado em desuso e eu estou em querer que o projeto de resolução do Bloco de Esquerda contribuiu, de alguma forma, para que algumas destes pontos, nomeadamente a suspensão das obras, tivesse sido acolhido e respeitado pela própria Infraestruturas de Portugal e pelo próprio Governo também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora então a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito bom dia a todos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós não vamos perder muito tempo nas considerações em torno da Estação de São Bento. Quem conhecer minimamente a Estação de São Bento, quem conhecer minimamente a cidade do Porto, percebe a importância histórica, arquitetónica que aquele monumento tem para a cidade e para a região. E é muitas vezes apontado como um símbolo da região e da cidade que importa naturalmente conservar, preservar. Nós assistimos com grande preocupação às notícias veiculadas na comunicação social que davam conta que a Infraestruturas Portugal tinha apresentado um projeto sem discussão pública, sem envolvimento dos órgãos autárquicos, sem um processo de auscultação das populações em torno da Estação de São Bento, que à imagem do que aconteceu noutras estações, nomeadamente na cidade de Lisboa, levaram à desconfiguração das estações. A Estação de São Bento não é, nem pode ser, um centro comercial, não é, nem pode ser um sítio onde se encontrem lojas que se encontram em toda a parte do mundo. Os turistas, se quiserem visitar a maior parte das lojas que hoje encontramos em estações de comboio históricas do nosso país, encontram-nos em qualquer parte do mundo. Descaracterizar a vivência da Estação de São Bento é para nós um erro crasso do ponto de vista daquilo que é a defesa do interesse histórico e do interesse até turístico da cidade do Porto. Porque aquilo é uma estação de comboio, não é nenhum centro comercial. É uma estação de comboio que deve manter e preservar a sua dinâmica e desempenha, aliás, um papel fundamental na mobilidade da cidade do Porto. E nesse sentido vimos com grande preocupação o projeto e as notícias que deram nota de um projeto apresentado pela Infraestruturas Portugal que ia descaracterizar e numa base economicista descaracterizar aquele património cultural. A ideia de construir um hostel e vários espaços de restauração numa estação de comboios levou-nos a essa mesma preocupação subjacente ao raciocínio que agora mesmo transmiti. Dizia também, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que nós queremos deixar claro que a Estação de São Bento precisa de ser reabilitada e conservada. E isso é, para nós, indiscutível. A necessidade da reabilitação e da conservação daquele património é uma urgência. Mas nós não podemos, à custa dessa mesma reabilitação e conservação, estragar aquilo que é esse mesmo património histórico. E, portanto, o nosso projeto de resolução tem essa dupla valência. Por um lado, pedia a suspensão imediata do projeto de Infraestruturas Portugal da remodelação da Estação de São Bento. Uma segunda recomendação que inicia um amplo processo de auscultação das populações e das autarquias locais sobre o uso dos espaços e futura requalificação da estação. Para nós parece-nos inconcebível que se avance para uma requalificação sem ouvir as populações e as estruturas autárquicas locais. E desenvolva, a terceira recomendação, que desenvolva as medidas necessárias para garantir que o projeto tenha como principal objetivo a requalificação da estação com a devida salvaguarda do seu património. E isto é o que, na nossa opinião, mais salvaguarda os interesses das populações e da cidade do Porto. Há aqui nota de que o processo de construção ou de remodelação da Estação de São Bento foi suspenso e, portanto, a primeira parte do projeto de resolução do PCP entrega 23 de dezembro de 2016 está em parte cumprida, se confirmar essa mesma notícia, Assim sendo, ressalvam-se ou permanecem os dois pontos de resolução que também li, do amplo processo de escutação e de uma requalificação que não comprometa o património histórico. E, Sr. Presidente, para já numa primeira ronda e para título de introdução, julgo que apresentei o projeto de resolução do PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho inscrição do Sr. Deputado Fernando Jus. Sr. Deputado José Macedo, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, efetivamente, a Estação de São Bento é um património extremamente relevante para a cidade de Porto. E é um património emblemático e que claramente necessita de ser reabilitado, necessita de ser recuperado. Mas a sua recuperação não deve, de alguma forma, distorcer significativamente a história daquela infraestrutura. Ou seja, não devemos ter qualquer dogma relativamente ao aproveitamento económico dessa infraestrutura, mas realizado de forma prudente e de forma a que essa recuperação e esse aproveitamento económico desse património não, de algum modo não vá contra a história e não vá contra aquilo que representa a Estação de São Bento para o Porto. Por outro lado, aquela área está no âmbito da Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto e, nesse sentido, a SERU do Porto tem uma palavra a dizer relativamente às obras que irá permitir ou não realizar nessa estação. Na nossa opinião, mais importante é não continuarmos, ou seja, partindo do pressuposto que não haverá nenhum atentado à história, ao património que é a Estação de São Bento, acho que é extremamente importante que efetivamente se recupere a Estação de São Bento. Não continue ao abandono, porque quem conhece a Estação de São Bento sabe perfeitamente que a única parte que neste momento está aproveitável ao público, ao Porto, é o átrio de acesso à gare de comboios e todos os laterais estão ao abandono. E eu acho que isso também não é do interesse dos portuenses, não é do interesse da cidade ter aquela estrutura ali a degradar-se. Dito isto, é a nossa opinião que, efetivamente, a Estação de São Bento precisa ser recuperada. É urgente que isso aconteça, mas que seja recuperada, devolvida à população do Porto, na sua totalidade, que se houver alguma possibilidade de ter algum tipo de atividade comercial lá, acho que não deve haver qualquer espírito contra esse aproveitamento económico da estação, porque isso permite também a própria estação respirar, viver, permite manter viva a estação e permite que essa recuperação que seja feita agora se vá mantendo ao longo dos anos. Portanto, a única coisa que eu penso que deve acontecer é que todas as obras deverão ser devidamente autorizadas, validadas pela Sociedade de Reabilitação Urbana. Sabemos que as regras são muito rígidas quando há intervenções nas zonas históricas, que é o caso, e, portanto, acho que cabe à Sociedade de Reabilitação Urbana salvaguardar os interesses da cidade do Porto, salvaguardar que essas obras efetivamente não transformem a Estação de São Bento num centro comercial ou num hotel de quinta categoria. Não é esse o objetivo que eu penso que deve estar adstrito à recuperação e ao aproveitamento económico da Estação de São Bento. Mas se as coisas forem feitas com rigor, com alguma ponderação e alguma moderação, eu penso que será útil haver essa recuperação, mesmo que isso seja, e acho que é perfeitamente compatibilizado com a questão do aproveitamento económico.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Fernando Jus.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós queríamos também manifestar aqui a nossa opinião e até
também as preocupações que os projetos de resolução do PCP e do Bloco de Esquerda nos trazem aqui, mas só que nós preocupamos com o património, naturalmente também, mas já quanto às conclusões, não acompanhamos de forma nenhuma as conclusões, quer de um, quer de outro, projeto de resolução, pela simples razão de que o que se visa com estas obras anunciadas e algumas já em curso neste arranjamento, o que se pretende é desenvolver um conjunto de ações com vista adequada à preservação da Estação de São Bento e a melhoria substancial das condições da infraestrutura e da oferta de serviços disponíveis aos passageiros e à população em geral. Portanto, com este objetivo central, desde que cumpridas aqueles que são os pressupostos que todos nós aqui defendemos, que é salvaguarda a emissão de licenças de proteção geral de património cultural, pela SERU, que também já emitiu licença favorável. É certo que isto nasceu com algumas notícias que eu também me alarmaram, também a mim, e nos preocuparam a todos, que os projetos tinham dado entrada a um milhar de SERU, se conhecia os projetos, não havia conhecimento prévio dos projetos, etc. De facto, foi assim que as notícias apareceram e a nós todos nos preocupou. Só que, depois fui-me informar, formei-me junto a Estados de Portugal e do Governo, e a verdade é que as coisas estão a entrar nos carris. Isto é, os promotores lançaram aquilo para os jornais, mas a verdade é que nada está presenciado. Isto é, a garantia que nos é dada pela IP é que nenhuma obra será feita sem que a Direção-Geral do Património Cultural dê o seu favorecer. Nenhuma. Podem avançar, podem dizer que vão considerar um supermercado, 15 restaurantes, sei o que quiser. Nenhuma obra será lançada, será construída, sem que a Direção-Geral do Património Cultural dê o seu parecer favorável. Isso é uma garantia que nós temos. Sim, que o Matosuru também se preocupou e também já licenciou algumas das obras, pelo menos, penso eu, que o hostel está a ser construído, já está a ser construído, e do meu ponto de vista não vejo nenhum problema nisso. Basta ver que ainda este ano, 2017, o hostel construído aqui na Estação de Rocio está considerado um dos melhores do mundo. Foi noticiado como sendo um dos melhores hostéis do mundo construído exatamente na Estação de Rocio aqui em Lisboa. Porquê? Porque é uma infraestrutura de qualidade que vem aqui revitalizar e dinamizar todo um conceito de serviço à volta de um centro histórico, é o Porto também, naquilo que nada, não retira qualidade digamos, ao património. Pelo contrário, até o valoriza, com gente, com turismo, etc., que não nada afeta, pelo contrário, só enriquece a própria zona ali de nós todos podemos usufruir. Por isso, lamento, mas quer dizer, eu acho que, como aliás os seus deputados aqui, quer do Bloco de Esquerda, o Diogo de Sousa, quer o do PCP, Jorge Castro, já disseram, de facto, quando redigiram este projeto de resolução, se calhar os pressupostos eram outros, mas as coisas evoluíram no sentido positivo, que é porque quer a Estrada de Portugal, quer a Câmara do Porto, quer a SERU, quer a Direção do Património, envolveram-se todos nos projetos e os projetos estão devidamente acautelados, todos eles, qualquer tipo de investimento, portanto, temos a informação que nada será construído sem que todas estas entidades se pronunciem e a recenseiem. Com esta garantia, penso que eu convidaria até os partidos subscritores dos projetos a retirarem, se assim entenderem o projeto, porque nós não podemos acompanhar, de facto, com as conclusões que aqui estão expressas, porque as coisas já evoluíram num sentido positivo. Portanto, Sr. Presidente, era isso que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e para responder já a essa sua inquietação, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. É evidente que o Bloco de Esquerda não retira coisa nenhuma, porque se há coisas que foram alteradas no âmbito da Estação de São Bento, no perímetro da Estação de São Bento, foi porque houve uma grande indignação na cidade e o Bloco de Esquerda, em novembro, fez eco dessa indignação com o objetivo, primeiro, de obrigar a Infraestruturas de Portugal a parar com as obras e, efetivamente, isso foi conseguido. E, em segundo lugar, impor que a Direção-Geral do Património Cultural fosse previamente consultada em relativamente a qualquer tipo de intervenção que viesse a ser feita na Estação de São Bento. O que também foi, pelos vistos, acolhida pelo Governo. E não percebo porque é que o deputado Fernando Jesus vota contra um projeto de resolução que diz exatamente isso que o senhor deputado acabou de dizer. Não é pelo facto de grande parte do projeto de resolução poder dizer-se agora que já é datado, porque na altura não era, e o risco que existia era que efetivamente a estação de São Bento se transformasse em mais um espaço comercial concorrendo com os 500 mil centros comerciais que existem neste país, que dá a ideia que para se fazer negócio neste país cria-se um centro comercial, e a estação de São Bento, em termos de espaço, é pá, tem um sítio para criar ali mais um centro comercial para lançar a concorrência no comércio local à volta, etc. E desvirtuar completamente a função cultural e patrimonial da Estação de São Bento. Ó, Sr. Deputado, a Estação de São Bento é verdade que não tem atualmente o uso que tinha nos anos 50, nos anos 60. Era dali que, por exemplo, saiu o comboio-correio, muitas vezes. Vim no comboio-correio e apanhei o comboio-correio na estação de São Bento, para que o Sr. Deputado conceda, tem memória também disso. Eu também tenho essa memória, porque metade de mim é do Norte. E, portanto, com muito gosto e muito orgulho, eu conheço bem a história de São Bento e conheço bem a história do uso do caminho de ferro a partir da estação de São Bento e com destino à estação de São Bento. Por isso, choca-me que neste país haja certas e determinadas instituições, como as alegadas sociedades de reabilitação urbana, que quando falam em reabilitação urbana só pensam no dinheiro, só pensam na função comercial e não pensam na função patrimonial, na defesa do património, na defesa de cultura. Sr. Deputado, vai lá fora, a qualquer lugar que seja considerado património cultural a preservar, e não vê um hotel lá no meio, não vê um centro comercial, não vê lojas de roupa disto e daquilo, não vê nada disso. Portanto, é porquê? Porque existe uma política coerente, articulada, com várias valências, que podem perfeitamente ser projetadas na Estação de São Bento. Por exemplo, por que razão é que o Museu de Transportes que existe no Porto, lá embaixo em Miragaia, por que razão é que uma parte desse museu não vem para a Estação de São Bento? Para algumas daquelas linhas que são desativadas e que fazem parte das laterais da Estação de São Bento que não estão a ser utilizadas. Por que razão é que a função cultural, o centro de interpretação que está pensado ser feito na própria Estação de São Bento, não tem uma extensão para que essa função museológica seja acrescentada à Estação de São Bento e que vai bem com a própria importância histórica e cultural que a Estação de São Bento tem para a cidade? Portanto, Sr. Deputado, isto são ideias que contrariam um conceito que, a nosso ver, é bastante perigoso, que é pensar-se que, já quando houve a história, isto numa
Sr. Deputado, peço-lhe que termine.
O programa especial de renovação do património que foi apresentado por este governo caiu no erro crasso de achar que a reabilitação e a renovação do património e a requalificação do património se tem de fazer à custa de uma vertente comercial. Não é necessariamente assim, e é bom que não seja em determinadas circunstâncias que isso não aconteça.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Registro essa sua parte do Norte mais efusiva, embora sem sotaque, mas para encerrar o debate, Sr. Deputado Jorge Machado.
Agora com sotaque, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, já estamos na parte de encerramento, não é da praxe comentar o encerramento dos deputados que apresentaram os projetos de resoluções. Houve um momento. Sr. Deputado, vamos só, até para poder... Não, se é para rever a posição, acho que é relevante para os proponentes dos projetos de resoluções poderem considerar essa revisão de posição. E, portanto, se é para responder ao réplico, peço desculpa, Sr. Deputado, a discussão está terminada, vamos só dar, porque senão fica em desigualdade, e não vou voltar a dar a palavra à parte norte, Sr. Deputado Heitor Sousa. Mas se é para rever a posição do que disse, tem a palavra, Sr. Deputado, mas muito breve.
Muito brevemente, o Sr. Deputado Heitor Sousa desafiou-me a não votar contra, não obstante ele também se rever em muito daquilo que eu certamente também aqui disse. O que eu quis dizer é que nós não podemos votar a favor de um projeto de resolução que diz que deve haver uma auditoria a algo que foi tudo, se a coisa começou mal, isto é, se o projeto foi lançado publicamente sem estar licenciados, eles não foram para o terreno sem estar licenciados. Isto é, hesitar nos carris, por obrigação do Governo, por orientação do Governo, da Estrada de Portugal, da Câmara do Porto, e hoje ninguém está a levantar problemas nenhum, coisa nenhuma. Portanto, acho que não faz nenhum sentido. Se vai agora levantar ou suspender, a pedir ao Governo que suspenda obras, para fazer auditorias, há algo que está a decorrer normalmente com todas as entidades chamadas a intervir.
Sim, senhora.
E sem parecer-se cujos quais, se não forem efetuados.
Sr. Deputado Franzos, não
haverá obra nenhuma.
Não vale a pena repetir os argumentos. Percebemos que não altera a posição. Muito bem. Sendo assim, está tudo com inconformidade. Sr. Deputado Jorge Machado, para encerrar o debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, tentar responder a algumas questões colocadas para desbloquear um processo que eu acho que estamos todos de acordo na salvaguarda da estação de São Bento e acredito que até é possível que os projetos de resolução sejam votados favoravelmente para construirmos um texto consensual que vá ao essencial e deixe o acessório. O doutor deputado Paulo Rios falou da questão do dogma do aproveitamento económico. O Virgílio Macedo, peço desculpa, me confundi. O Sr. Deputado Virgílio Macedo falou da questão do dogma do aproveitamento económico. Nós não temos nenhum dogma relativamente ao aproveitamento económico. A estação, enquanto estação, tem uma utilidade económica. Porquê é que nós não construímos espaços que sirvam os utentes da estação? Porquê é que, quando se fala de aproveitamento económico, se tem a tendência de ir para o aproveitamento comercial, para hostéis ou para cafés que existem em todo lado do mundo ou para lojas e espaços comerciais. Ou o transporte público e a estação de comboio não tem uma utilidade económica? Tem. E, portanto, o que se deve criar é utilizar aquele espaço para, efetivamente, melhorar as condições de utilização da estação. Bom, poderia ser um aspecto a considerar. Portanto, nós não temos nenhum dogma. Espero é que o PSD não tenha o dogma de, quando se fala de aproveitamento económico, se apenas veja esta componente. Não tendo, ótimo, estamos encantados com isso. Depois, eu acho que há um aspecto que estamos todos de acordo. O processo foi todo mal gerido, porque lançou-se um conjunto de informações na praça pública, sem ouvir as populações, sem ouvir os órgãos autárquicos. E, portanto, julgo que a Infraestruturas de Portugal terá que aprender com o processo que levou a cabo. Porque, efetivamente, lançar este projeto sem a auscultação necessária, e, tanto quanto eu sei, essa auscultação sobre o concreto do projeto ainda não foi feita, é um procedimento errado. E, portanto, a nossa resolução, quando refere que inicie um amplo processo de auscultação da população e de autarquias locais sobre o uso do espaço e futura requalificação da estação, mantemos esta nossa posição, porque a estação de São Bento é património coletivo, é de toda a cidade do Porto, é de toda a população. Interferir naquele espaço implica demonstrar, pôr à discussão, mostrar quais são os projetos que estão em cima da mesa, discutir com a população ou envolver as autarquias locais. E só assim temos um projeto que será consensual e pacífico dentro da cidade do Porto. Terceiro aspecto. Nós entendemos que o projeto de requalificação da estação tem que ter duas preocupações fundamentais. Salvaguarda do património histórico, por um lado. Segundo, não interferir com aquilo que é o objetivo da estação. Nós não podemos descaracterizar aquela estação. Aquilo é uma estação de comboio e tem que ser dadas as condições para que as pessoas continuem a utilizar aquela estação como uma estação de comboio onde passam milhares de pessoas por dia. E, portanto, encharcar aquilo com um conjunto de aspectos comerciais para turistas, que ainda por cima é uma coisa que existe em qualquer parte do mundo, que não tem nada a ver com a cidade do Porto, em que não acrescenta absolutamente nada à cidade do Porto, é um erro crasso, porque desvirtua aquilo que é a utilização da estação. E, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós mantemos o nosso projeto de resolução à discussão, naturalmente, com a perspectiva, Sr. Presidente e Srs. Deputados, de, em sede de discussão da especialidade, afinarmos aquilo que tem que ser afinado. E se há pontos que têm que cair, nomeadamente, se o processo foi suspenso, há outros que não podem cair, nomeadamente, a auscultação da população, e o tipo de projeto que vamos desenvolver para a estação, e nesse sentido deixamos naturalmente a reflexão posterior para a votação em plenário, que é a fase que se segue. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Termina aqui a discussão com esta referência ao último ponto do projeto de resolução do Partido Comunista Português. E os grupos parlamentares estão em condições sobre essa matéria de tomar decisões. Vamos retomar a nossa agenda que ficou adiada. Tínhamos que fixar aqui o projeto de lei 279 do Partido dos Senhores Verdes, alteração da lei quadras interreguladoras. Julgo que os grupos parlamentares não têm nenhuma observação, as alterações são de pormenor. Já obtive consenso e, portanto, é só para considerar fixada essa redação. E passamos então ao ponto 4, se não me baralhei nesta viagem pela nossa Senhora de Trabalhos, é o último que falta, que é apreciar a votação do parecer sobre a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao mercado interno de eletricidade e a proposta regulamentada do Parlamento Europeu do Conselho que institui a Agência da União Europeia da Cooperação de Reguladores de Energia, também uma reformulação, mais uma iniciativa da proposta diretiva do Parlamento e do Conselho relativa às regras comuns para o mercado interno de eletricidade. Portanto, são todas matérias que têm a ver com a regulação da eletricidade. E o deputado relator, o deputado Pedro Mota Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, depois de ter lido aqui só o título deste relatório, eu dispenso-me de o fazer. O título é quase motivo suficiente da apresentação e da explicação do próprio relatório, mas permita-me que eu faça a apresentação do relatório um bocadinho ao contrário, começando por aquela parte que é sempre a parte mais relevante sobre a qual a nossa Comissão se pronuncia, que é a parte do princípio da subsidiariedade. Este relatório, aliás, vem na sequência de um conjunto de outros relatórios que eu tive a oportunidade de apresentar aqui. Tem muito a ver com o chamado pacote de energia e, nesse sentido, a transposição de um conjunto de diretivas europeias que vão desde a eficácia energética em edifícios, fora de edifícios, por exemplo, matérias que têm a ver com a energia verde, os transportes mais ecologicamente sustentáveis, e estas três diretivas que aqui estão são também elas parte desse mesmo pacote. O princípio da subsidiariedade, a análise que eu faço aqui ao princípio da subsidiariedade é exatamente em linha com as outras que nós já discutimos e votámos aqui nesta comissão. É importante, nesse sentido, dizer mais uma vez que uma matéria como estas, na partilha de competências entre a União e os Estados-membros, que tem a ver muitas vezes com a própria existência de um conjunto de mecanismos que têm de ser mecanismos europeus, por exemplo, à cabeça as interligações, como é óbvio, são mecanismos europeus, o próprio nome indica exatamente isso, é interligar um conjunto de Estados-membros, não são ligações internas que nós temos dentro do nosso Estado-membro, e nós sabemos como Portugal precisa, e efetivamente, até para poder baixar os custos energéticos dessas mesmas interligações, e até é importante também dizer que a própria União Europeia precisa muito, até para poder aceder a um conjunto de novas fontes de energia e não ficar tão limitado como hoje está, por exemplo, à fronteira leste. Todos nós percebemos que o conflito da Ucrânia colocou, nomeadamente nos países da Europa mais central, um enorme problema de abastecimento. Todos nós sabemos hoje, quando olhamos para a geopolítica e o que está a passar muito nessa fronteira, as dificuldades que existem hoje na Ucrânia, nos Balcãs, na própria Turquia, e, portanto, isso coloca, como é óbvio, também uma necessidade muito forte à União Europeia de poder ter outras fontes de ligação. A interligação tem muito a ver com isso, e nós percebemos claramente que matérias como estas, matérias como a supervisão e a regulação, só podem ser melhor acauteladas nesta lógica, nesta definição do princípio da subsidiariedade comum, quem deve agir. Percebemos que, para se poder atingir efetivamente esta finalidade, essa finalidade só pode ser melhor acautelada no plano europeu, e por isso mesmo, tal como disse nos relatórios anteriores, não parece que aqui seja posta em causa o princípio da subsidiariedade. Relativamente à análise mais fina, entre aspas, destas três diretivas, nós o que estamos aqui mais uma vez a fazer é a olhar muito para este pacote da União da Energia e uma nova iniciativa que é chamada tecnicamente a União para a Energia Resiliente, dotada de uma política visionária em matéria de alterações climáticas. O próprio título é bastante ambicioso, mas é o título que foi atribuído. Nesse sentido, o que aqui está exposto é muito a consequência da estratégia quadro relativa ao clima e energia para 2030, que foi muito falado também em Paris e na própria Cimeira de Paris. O que nós estamos aqui a falar, nomeadamente na primeira diretiva, a COM 861 de 2016, é muito a regulação do mercado interno da eletricidade, e nesse sentido também adaptar um bocadinho as regras do mercado às novas realidades. Na segunda, na COM 863, e depois voltarei a falar um bocadinho sobre esta matéria, é a parte da instituição de uma agência europeia para a cooperação dos reguladores de energia, mais uma vez uma lógica um bocadinho também da própria supervisão em comum e da própria matéria. E depois também a última que aqui está relatada, a COM 864 também de 2016, é a continuação de um conjunto de diretivas anteriores e que tem muito a ver com os chamados contadores inteligentes. Eu uso aqui até a expressão comum, que é a expressão dos smart meters, e também um conjunto de regulação sobre esta matéria, e ela aliás voltou a ser interessante até no plano europeu. Eu recomendo aqui também aos senhores deputados, se me permitirem a ousadia, lerem algumas notícias que estão a acontecer neste momento no Reino Unido. No Reino Unido, por exemplo, houve um estudo de uma universidade que descobriu que com os smart meters o que estava a ser taxado aos consumidores era bastante acima do que efetivamente era o consumo energético. Portanto, há questões aqui e há problemas aqui. Permita-me só, Sr. Presidente, destacar, explicar porque é que estava a destacar a questão da COM 863, da Diretiva 863 da Comissão de 2016. Aqui nós estamos a falar de uma matéria que tem muito a ver com a cooperação dos reguladores de energia. E esta matéria para Portugal é muito importante, porque sem esta regulação em comum torna-se absolutamente impossível fazermos as interligações energéticas, porque sem essa supervisão em comum, essa interconexão é absolutamente impossível. E esta matéria, nós sabemos que é uma matéria que é vital para o interesse de Portugal, e nesse sentido, que sempre que são colocados entraves, sempre que são colocadas dificuldades a esse processo, nós precisamos que adiar um processo que para nós é absolutamente vital. E nesse sentido eu queria destacar que o Parlamento Alemão entendeu, o Bundestag entendeu levantar um conjunto de reservas a esta mesma diretiva, exatamente porque entendeu o Parlamento Europeu que aqui pode estar em causa o princípio da subsidiariedade. Eu não acompanho esse pensamento, expressei isso também aqui neste mesmo relatório, mas assim de tudo também o que eu acho que nós temos de ter a capacidade é perceber que efetivamente criar dificuldades a esta Agência Europeia de Cooperação dos Reguladores de Energia, mais uma vez esta é uma agência que faz a cooperação dos reguladores e portanto é uma lógica muito cooperante, não impositiva, mas criar dificuldades à existência desta agência é criar dificuldades ao nosso processo de interligação. Eu acho que nestas matérias nós também temos de, quando abordamos as questões entre Estados que são Estados da União e Estados amigos, também temos de ter a capacidade de dizer, muitas vezes, aquilo que sentimos que pode ser um entrave também às pretensões portuguesas e ao interesse português, e eu não queria deixar de o sinalizar aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções têm o deputado Sr. Costa. Sr. Deputado Costa, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito rapidamente, em primeiro lugar, para cumprimentar o Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares, que já nos apresentou vários relatórios sobre temas conexos, e também cumprimentá-lo por esse facto, por ter trazido a esta Comissão um conjunto de textos a nível europeu que são muito relevantes para a área de energia. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, concordamos na íntegra com o relatório, concordamos também com os princípios que são lá colocados, reporta bem as diretivas europeias e, obviamente, que os desafios da energia, da sustentabilidade, os desafios ambientais, mas também as interligações são muito relevantes, nomeadamente para Portugal. O problema das interligações com o leste, devido à situação da Ucrânia, são muito relevantes na área da energia. Portugal tem outros problemas de interligações, nomeadamente a questão entre França e Espanha, que são muito relevantes desse ponto de vista. Esta, como outras matérias, eu julgo que, independentemente de se acabar aqui o escrutínio da parte desta Comissão, devemos continuar a acompanhar de perto estes temas na Comissão de Economia, e também era isso que certamente o deputado relator concorda, continuarmos muito perto a acompanhar estes temas, que são temas muito importantes para Portugal, nomeadamente para a sustentabilidade energética, para as interligações e até para a matéria de preços, que é muito relevante para a economia portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Costa e Silva.
Sr. Presidente, é para partilhar tanto a opinião de concordância com o parecer apresentado pelo deputado Mota Soares. Parece-nos pertinente o tema, mas também a forma como ele está, como ele foi abordado no documento e também na apresentação que fez. Portanto, esta é uma matéria decisiva ao nível da construção europeia, muito importante para Portugal. Estamos a falar de matérias, como já foram aqui referidas, relacionadas com as interconectividades, outras matérias também muito importantes têm a ver com a dependência energética da própria União Europeia, um tema, na minha perspectiva, emergente, que vamos ter no futuro próximo. Uma matéria também que a Europa tem falado com diferentes vozes, portanto, o que torna este tema, de certa forma, preocupante, até se olharmos para aquilo que são os fundamentos da própria União Europeia, em que se constituiu com base na discussão e nos consensos em torno das energias, nomeadamente através da SEC e da Euratom, e hoje em dia, portanto, é um conflito que nós vamos sentindo, é que estas vozes, umas vocacionadas mais para a utilização do carvão, nomeadamente mais a leste na Polónia, as limitações do Pirineu, dos Pirineus através da França e a utilização da energia nuclear, matérias como a questão da Turquia, portanto, a ligação dos oleodutos e gasodutos, portanto, na zona do Médio Oriente, matérias como a dependência energética na Rússia e o maior consumo da Europa em relação à Rússia, portanto, torna este tema emergente e que merece ser aprofundado na nossa comissão. Devemos estar muito atentos e, na minha perspectiva, até mais do que isso, devemos ser proativos em relação, portanto, à discussão que aqui se coloca. Portanto, felicito mais uma vez o deputado relator e obrigado pela forma como apresentou as coisas.
Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar o relator do deputado Pedro Mota Soares sobre o trabalho realizado, que é de facto um bom trabalho impressivo daquilo que as diretivas comunitárias decidiram a respeito da regulação do setor energético a nível europeu, embora todo o conjunto de questões políticas que o Sr. Deputado Mota Soares no seu relatório oral introduziu, bem assim como algumas das intervenções que o deputado António Costa Silva também agora referiu, não constam do relatório e são, digamos, o tapete político que importa discutir a propósito destas tentativas de regulação e de uniformização do mercado energético europeu. Se os deputados estão bem lembrados, a ideia de um conceito de redes transeuropeias de energia e de transportes, as chamadas RETETs, era algo que fazia parte da aquisição política da União Europeia no final do século XX, nos anos 90. E desde dos anos 90 para cá, aquilo que eram objetivos estratégicos, que era criar redes europeias de transporte de energia e de passageiros e mercadorias, esfumou-se um bocado nas contradições que existiam e existem ao nível transfronteiriço das ligações que existem entre os vários países, nomeadamente no mercado energético. Todos nós estamos recordados das várias intervenções que o Secretário de Estado de Energia tem feito aqui nesta Comissão, onde um dos pontos que mais relevantes de queixa que nós podemos ter, nós, Portugal, no contexto ibérico e até no contexto europeu, é exatamente a dificuldade de fazer funcionar as interligações entre os vários países, de maneira que os países que produzem mais componente de energias renováveis que não podem ser armazenadas, não sejam, pura e simplesmente, desperdiçadas e entrem na rede como um sistema de prioridade. Eu não acredito que estas diretivas comunitárias respondam a este tipo de problemas e esta ponderação e avaliação que é importante continuar a fazer na União Europeia e, nomeadamente, no Parlamento Europeu. Há demasiada geopolítica que está misturada nesta dimensão do abastecimento energético da Europa e essa geopolítica tanto se relaciona com o leste da Europa como se relaciona com o sul da Europa. E, portanto, digamos que há aqui fatores de natureza política que devem ser ponderados em conjunto, que eu creio que este trabalho do Sr. Deputado Pedro Mota Soares tem também esse mérito, que é de nos interpelar a pensar sobre os contextos europeus e de que forma é que as políticas dos vários países podem ser articuladas e concorrer para um fim comum, que é, no fundo, termos um perfil de consumo energético muito mais sustentável e muito mais de acordo com as prioridades europeias que estão anunciadas para a promoção das energias renováveis e a descarbonização das economias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Só, como é óbvio, agradecer aos Srs. Deputados os elogios ao relatório. A vantagem de termos esta lógica quase de relator permanente, portanto, este dossiê acabou por vir sempre ser relatado pela mesma pessoa, neste caso por mim próprio, é que nos permite depois até aproveitar um bocadinho aqui um conjunto de matérias que já tivemos a falar e acabamos sempre por chegar aqui a muitas das conclusões que são óbvias, são factos que são bastante óbvios. Eu deixo aqui como minha opinião, mas são matérias que eu tenho a certeza que preocupam de igual forma. Podemos ter visões diferentes, mas preocupa de igual forma todos os grupos parlamentares, nomeadamente as matérias que têm muito a ver com a abertura até à própria União Europeia de novas fontes, e Portugal nesse sentido pode ser uma porta de entrada muito importante de energia, nomeadamente de energia que vem do Norte da África, muito especialmente de Marrocos, e isso implica, como é óbvio, conseguimos fechar o sistema de interconexões, e eu acho que nessa matéria não há a mínima dúvida entre todos os deputados e os partidos da Assembleia da República de haver uma grande unanimidade sobre a necessidade rápida de podermos fazer esse mesmo processo. Agradecer nesse sentido também e só chamar a atenção, e agradecer também as palavras do deputado de Costa, chamar a atenção de um ponto que é muito relevante. Nós terminamos o escrutínio destas medidas em concreto. Não terminamos o escrutínio do dossiê da energia e, aliás, eu neste relatório digo mesmo isso, tal como tenho dito no anterior, que a análise destas iniciativas suscita muitas questões que devem continuar a ser acompanhadas por esta nossa Comissão, como é óbvio também pela Comissão de Assuntos Europeus, isso é óbvio, mas por esta Comissão em particular, porque elas são questões, de facto, muito relevantes. E era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório foi aprovado por unanimidade. Eu não tenho outros assuntos. Sr. Deputado Eduardo Costa e Silva, seus assuntos.
Sr. Presidente, uma coisa muito obrigado. Simples, que tem sido uma prática muito, muito importante. A Comissão tem-nos enviado sempre um Word com os temas pendentes. Essa atualização é fundamental, até porque entraram muitas coisas recentemente. Portanto, agradecíamos essa atualização. Está bem? Muito obrigado.
Muito obrigado. Assim será. Não havendo mais assuntos, dou por encerrado os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos e um bom almoço.
Aqui a nossa e a do PCP. Queres te entregue tudo depois?
É nossa?
Que nós temos a peça levada à pulmária. Isto é do Algarve. Isto é do Algarve, os projetos. É de São Bento, isto é de São Bento. Falta okay. Aqui. É de. Tu me falaste do PC que foi apresentada. Não, estão em todos.
Essa é do Algarve. Estás completamente taralhoco, tu.
Estás taralhoco. Boa tarde.
Ah, o Uber.
Sim.
Fala ali com o Helder Amaral, que é que está a suceder.
Obrigada.
Nosso homem
destacado
para essa matéria. Ok, então fiquei com uma coisa aqui. Que é para te mostrar. Está bem.